You think you know me?
Word life.
Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, um podcast sobre luta livre. Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado por Thiago Dutra.
Boa noite, Álvaro. Boa tarde, Álvaro. Bom dia, Álvaro.
tudo pra você também. Esse é o 30º episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. 30 episódios, Thiagão.
Eu acho que já tá tudo igual já. Só dos 50 eu vou me preocupar de novo.
Dessa vez a gente vai falar sobre a última parada antes do WrestleMania 20, o No Way Out de 2004. Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br, entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com.
Ou seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no facebook.com/cotovelovoador, e seguir a gente no Twitter, no @cotovelovoador.
Olha só, e nesse tempo, nós chegamos a 120 pessoas no Facebook.
Ô, louco.
Nos curtindo.
Ok. O nosso último marco foi 100 e faz uns 4 episódios.
Sim, já faz um tempo. E daí, nesse tempo, a gente chegou em 110 e eu ia falar alguma coisa. E daí, eu acabei esquecendo no episódio. E daí, a gente chegou em 115 e no meio do caminho, ah, foda-se. A gente chegou em 120 e, assim, do nada. Não é tipo, ah, eu estou divulgando, estamos fazendo uma campanha pra divulgar.
É, crescimento
orgânico.
Exato.
Então, muito obrigado se você é um dos 120 que está nos ouvindo. Legal, valeu.
Thank you.
Também já está no ar, agora que nós estamos gravando, isso aqui já é 2019, já está no ar uma planilha que eu fiz de presentinho para as pessoas. Olha só, um presentinho de fim de ano. Quem diria?
Olha só.
Um presente e uma planilha.
Estou por fora, realmente é um presente estranho.
É, porque nesse momento que estamos gravando ainda não está no ar, mas deve no... Até esse episódio ser lançado já está no ar no Facebook, no Twitter, por aí se... Procure nessas nossas redes. O que eu fiz? Eu tava meio entediado.
Ok.
E daí eu falei, quais são as melhores lutas da WWE da história? E daí eu falei, quem melhor pode nos dizer isso do que Dave Meltzer, do Wrestling Observer Newsletter, né? O maior jornalista de luta livre que existe, vivo hoje, né?
Uhum.
Então, porque como você sabe, ele pra todos os pay-per-views e eventos em geral, ele dá uma nota.
Ela fala, né? Famosas estrelas.
Ele dá suas estrelinhas de uma estrela, originalmente era de 1 a 5, né? Mas no meio do caminho começou a ter estrela negativa, começou a New Japan com Omega começou a ganhar 6 estrelas, então...
Mas que loucura!
É, mas original são 5 estrelas.
Okay.
Então o que eu fiz? Eu comecei a ver todas as... Não todas as lutas, não assisti todas as lutas, mas eu falei, quais são as melhores? De 4 estrelas pra cima. Então, 4 estrelas, 4,25, 4,5, 4,75 e 5 estrelas.
Deve ter muita coisa, hein?
São 453 lutas.
Meu Deus, se cada um tiver 20 minutos.
Eu compilei todas essas lutas numa planilha, bonitinha, bem feita, bem organizada, com link pra exatamente cada uma dessas lutas, porque se você pegar na network, por exemplo, você vai pegar o link geral só do evento. Eu fui e consegui pegar o ponto exato de tempo.
Ah,
de
consegui
cada...
com o timestamp e tudo mais.
Isso, então clicando no link você cai direto na luta. E são 453 lutas aí, até agora dezembro de 2018, né? O último momento que eu coloquei foi o TLC que teve agora.
Você tem noção que se você assistir uma luta por ano, você não termina até o ano que vem, né?
Uma luta por ano você morre antes.
Porque por ano não, desculpa. Nossa, olha a besteira, uma luta por dia.
Sim, você não chega até lá. Mas enfim, acho que esse fim de ano, começo de ano, é sempre o pessoal tem férias, tem tempo pra fazer muita coisa. Então agora tem as melhores lutas da WWE. Segundo o Dave Meltzer, fiz esse agradinho, já tá nas nossas redes.
Só continuando rapidamente, o que te surpreendeu? Assim, eu sei que foram muitas coisas, mas uma luta que sempre surpreendeu, talvez você bateu a cara e falou, não, nem ferrando isso aqui, tem 4 assim, ó.
Olha, em geral, faz sentido, as duas fazem sentido, assim, ele tem um, assim, é bem claro que ele tem uns lutadores que ele gosta mais, então, tipo, o Benoit tá na lista, tipo, tá chove na lista do Benoit. Eu senti falta do Cena, por exemplo, tem pouquíssimas lutas com o Cena nesse, de 4 cenas pra cima. Quer dizer, em comparação com os outros, tem muita com o Ed, muito com o Randy Orton, mas o Cena tá meio esquecido ali.
Ah, interessante.
Também achei que o Stone Cold também não aparece muito, o The Rock não aparece muito.
Então você tá dizendo que não é um...
O Hulk Hogan deve aparecer uma ou duas vezes. Uma outra, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que tá ali, é uma do Velocity, que é tipo o hit do SmackDown.
Uh-huh.
Ou seja, show C, né? Que é essa Benoit versus William Regal de 2006, sabe, uma coisa assim?
bem obscuro.
Bem obscuro, tá, tem umas 4 estrelas alguma coisa. Então, e tem o link pro YouTube. Pouquíssimo, acho que umas 2 ou 3 não tem link, sabe? Então, são coisas que ainda não estão disponíveis em lugar nenhum. Então eu coloquei o que tinha no Network, no YouTube gratuitamente, oficial, né, o que a WWE colocou oficialmente no YouTube, no Facebook, que ela também colocou algumas lutas oficialmente no Facebook, e quando não tinha nenhuma dessas opções, aí eu peguei o não oficial que alguém subiu pro YouTube, mas são pouquíssimas, assim.
Como é fácil achar alguma coisa no Facebook sobre...
Não é fácil. Mas é que a WWE tem um canal, tem uma página no Facebook que é WWE Full Matches. Eles colocam, vira e mexe, uma luta inteira de graça lá e algumas estão por lá nisso. São poucas, mas tem uma coisa por lá. Okay. Então dá uma olhada nas nossas redes sociais que essa planilhazinha tá por lá, tá?
Muito obrigado, Álvaro.
Então vamos para o No Way Out?
Vamos! I've been here before. Another title defense. Beat the man senseless. 1, 2, 3. Then leave as I entered, the WWE Champion. Maybe I'll take my time and have a little fun. Then I'll move on to the real challenge. How about maybe I give you this ticket and, Bill, don't do anything I wouldn't do. Goldberg with a front row ticket to No Way Out? Mi familia broke my heart. They turned on me. Mi sangre, my blood! I used to fight for them. Then I fought against them. Now, I fight for myself! I've been here before. Backed into a corner. Another huge obstacle. Time to make a choice. Eddie, it's really sad. You've overcome all those demons. Only to be destroyed by the biggest demon of them all. I'm Brock Lesnar.
You're not fighting the odds, Eddie.
You're fighting me. I've beaten legends, great ones, phenoms. You are no one.
No one.
You seem to be a bit preoccupied, Brock.
You're not gonna be facing Eddie Guerrero, one opponent tonight.
That's me, Latino Heat.
Latino Heat.
I've been here before.
Been here before, it's
beat the man senseless.
Backed into a corner.
1, 2,
another
three.
Huge obstacle.
Then leave as I enter.
Time to make a choice.
Holmes, WWE Champion. They say there's
no way out.
I can think of at least one.
I can think of at least one.
Can you? Can you?
It's it.
Bom, é domingo, 15 de fevereiro de 2003, 3 semanas depois do Royal Rumble. E nós estamos ao vivo no Cow Palace, em Daly City, Califórnia. É isso que você ouviu?
É um abatedor nesse lugar? Como assim?
Eu acho que é por aí.
Tem cara.
E essa é a primeira vez que eles estão no Cow Palace, que é uma arena conhecida da luta livre, porque era a casa da Big Time Wrestling da Califórnia, né? O território californiano da NWA era no Cow Palace, era aqui em Daly City. E é onde tinha o Roy Shire, o Pat Patterson fez a carreira ali. Então, é uma arena grande. A gente tá na frente de 11 mil fãs. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite. Antes da transmissão oficial, no Sunday Night Heat, Tajiri, Akil e Sakoda derrotaram Paul London, Billy Kidman e Ultimo Dragon.
Paul London não é novidade pra gente?
Talvez. Ele apanhou bastante o Brock Lesnar há um tempo. A gente vai ver ele, tipo, oficialmente em algum card, né?
Mas
ele já tá há um tempo aí, 1 ano, por exemplo. A história desse pay-per-view é uma só. Brock Lesnar versus Eddie Guerrero. O Chris Benoit ganhou o Royal Rumble, como a gente viu no último episódio, mas se aproveitando de um buraco no contrato que nunca foi explicado, ele pulou pro Raw pra desafiar o Triple H pelo título mundial. Isso deixou o SmackDown sem um desafiante, e pra impressionar o Vince e manter seu emprego depois de ter perdido o Benoit, o Paul Heyman fez o primeiro Royal Rumble exclusivo do SmackDown, com 15 participantes. Mesmo sendo misteriosamente atacado nos bastidores, supostamente pelos chavos, né? O Eddie Guerrero venceu o Rumble para desafiar o Lesnar pelo título No Way Out.
Ok.
Nas semanas seguintes, o Brock acusou o Eddie de ser um viciado e ser incapaz de vencer uma luta. As respostas do Eddie foram ótimas e acho que a gente pode até ver uma delas agora, só pra gente ter um gostinho.
Congratulations, Eddie Guerrero! You are the number one contender at No Way Out against me, Brock Lesnar. Eddie Guerrero, last week on SmackDown at the Royal Rumble, you beat 14 other SmackDown superstars in this very ring, Eddie. The Big Show, 500 pounds, John Cena, and the last guy that you threw over the top rope, Eddie, was an Olympic gold medalist. Congratulations, Eddie. But let me tell you something. Brock Lesnar was not in that ring.
You got a point, Holmes.
Brock Lesnar has beat Hulk Hogan. Brock Lesnar has beaten Ric Flair. Brock Lesnar has beaten The Rock for the WWE title. Brock Lesnar has beaten the Olympic gold medalist Kurt Angle for the WWE title. The point I'm trying to get across, Eddie, is I am afraid of no one. I am not afraid of you, Goldberg. Steve Austin has given you a front row seat. I open the doors to you, Goldberg. Yes, I do. Chant it all you want, people. I open the door to Bill Goldberg. I want Bill Goldberg to witness a first class ass beating that Brock Lesnar is going to give Eddie Guerrero. Eddie, I am not afraid of Bill Goldberg, and I am not afraid of you.
Orale, orale, Holmes. I mean, Vato, I mean, that's quite a resume, Holmes. Hulk Hogan, The Rock, Big Show, Kurt Angle. Damn, bro, I'm impressed. Holmes, if I had a resume like that, man, I wouldn't be afraid of Eddie Guerrero. Oh, no. See, Brock, I don't have all those accomplishments. The only thing I have going for me Holmes, as I was saying, the only thing I got going for me, Holmes, is that every obstacle that's been put in front of me, I have overcome. But I didn't overcome these obstacles, ese vato, by listening to people like you. See, all my life, Brock, I've had people like you in my ear, ese vato. Hey, Eddie, you're not 6 foot seven, 300 pounds. Orale, vato, you'll never do anything in the wrestling business, Holmes. Orale, Eddie, those personal demons that you battle every day, they're too strong for you. You can't beat them. You'll never gain your kids back. You'll never redeem your children. You can't do it, Eddie. You're no one. No, it is not. No, Holmes. By the grace of God, I am beating those demons. I am overcoming those obstacles. See, because all I do is picture people like you in my mind. I hear the voices, just like I'm hearing them by looking at you, Holmes. Just like I'm seeing and hearing all those people say, you can't do it, Eddie. That's what I see in you, Brock. I see nothing but a big, fat face of hatred when I look at you, ese vato. I see nothing but my next obstacle, Holmes. See, Brock, at No Way Out, you're not gonna be facing Eddie Guerrero. You're gonna be facing all the battle within me, all the fire that burns within me. You're gonna be facing Latino Heat. Eddie Guerrero, all those demons and all of those people were right, Eddie. Eddie Guerrero, you are no one.
Oh, and Eddie has had it up in a right hand of the champion.
Forte.
É, então, teve essa e ele fez mais uma também, que é nessa linha, muito boa, e é isso que já deixa meio pronto o... Acho que você assistindo essa promo, você já fala, ok, quero ver Brock versus Ed, né? Acho que a última coisa pra lembrar também é que depois de perder o Benoit pro
Raw,
o Heyman foi até o Raw pra confrontar o Austin, e no meio do confronto, depois daquela... briguinha com o... do Brock com o Goldberg no Royal Rumble. O Brock também apareceu. No fim das contas, o Goldberg acertou o Heyman com o Spear.
É uma delícia.
E o... e o Brock acertou o Goldberg com o F5. E depois, o Lesnar e o Heyman fugiram pra rampa. E o Goldberg começou muito puto, tipo... você é o próximo.
De novo, novamente, né?
E daí, na semana seguinte, ele foi suspenso pelo Bischoff. Por ter atacado o Heyman. E o Stone Cold deu pro Goldberg um ingresso pro No Way Out. Falando, ó, não faça nada que eu não faria.
Front row, não faça nada que eu não faria.
Exatamente. Eu perdi, mas o Rumble foi a última vez que nós vimos.
Aí é difícil, hein? muita gente naquele Rumble.
A-Train.
Não, agora estou visivelmente decepcionado.
Pois é. Em março ele iria pro Raw. Estreando em 7 de junho em uma derrota para Chris Jericho. Ele teria apenas mais duas lutas, uma derrota para o Tajiri no Raw de 14 de junho e outra derrota para o Val Venis no Heat em 21 de junho. Ele lesionou o ombro logo depois disso e acabou demitido em 1º de novembro.
Tá, mas ele ficou um tempo se recuperando, daí deu uma entrevista que não ia rolar.
Né? Ele iniciaria 2005 com lutas na IZW no Arizona e na ICW em Roma. Antes de embarcar para o Japão. Ele estreou na All Japan Pro Wrestling como Giant Bernard, em 21 de março, aliando-se a Chuck Palumbo, Johnny Stamboli e Taro, contra Blue Kay, Jamal, Tai Ukea e Taka Michinoku. Ele tornou-se membro do grupo Voodoo Murders, até deixar a empresa em janeiro de 2006, pela New Japan Pro Wrestling. Em 3 de maio, Bernard desafiou pelo título dos pesos pesados da IWGP contra o campeão Brock Lesnar. E acabou derrotado. Ele chegou à final de um torneio pelo título vago, mas acabou derrotado por Hiroshi Tanahashi. Ele acabou na divisão de duplas, formando uma dupla, óbvio, com Travis Tonko, depois com Rick Fuller, com o parte Great Bash Hill de Togi Makabe. Depois de trair Makabe, Bernard fundou o grupo Chaos, com o Shinsuke Nakamura, e formando a dupla Bad Intentions com o Carl Anderson. No Dominion, Bernard e Anderson ganharam o título de duplas da IWGP. Em 18 de junho de 2011, eles tornaram-se recordistas de defesas do título com 8, e também tornaram-se campeões de duplas da GHC, que é da Noah, se eu não me engano. Eles perderam o título da New Japan no Wrestle Kingdom 6 em 2012, tendo até hoje o maior reinado da história do cinturão, com 564 dias.
Oh, louco.
Com a carreira renovada, A-Train retornou à WWE. Em 19 de março de 2012, vídeos começaram a ser exibidos no Raw sobre a estreia de Lord Tensai.
Lord Tensai?
Ele estrearia em 2 de abril com uma armadura de samurai, com o servo Sakamoto, e derrotaria Alex Riley. Em 16 de abril, ele derrotaria John Cena.
Uau.
Mas esse seria o topo antes da queda. Ele logo abandonaria Sakamoto e as roupas japonesas, enquanto a plateia cada vez mais gritava Albert, Albert. Até o fim do ano, ele já seria um jobber, incluindo uma competição de dança com Brodus Clay, enquanto vestia lingerie.
Rapaz.
Esse foi o início de Tensai tornar-se um mocinho, aliando-se a Clay para formar os Tones of Funk, em uma rivalidade com Conde.
Você tá pensando com o Godzilla já.
Com Cody Rhodes e Damien Sandow. No fim de 2013, o grupo se separou e, sem alarde, o Tensai se aposentou, lutando sua última luta em um evento ao vivo do NXT em 18 de janeiro de 2014, em uma derrota para Adam Rose. Ele começou a treinar lutadores no Performance Center em agosto de 2014 e, em março de 2015, após a demissão de Bill DeMotte, tornou-se o treinador-chefe, que é a posição que ele tem até hoje.
Olha só.
Ele é basicamente o chefão do NXT ali, o treinador-chefe.
O gerente da academia.
É. Uma perda, né?
É uma perda. Pô, o A-Train é uma das maiores surpresas que eu tive nessa época, assim. Algo que eu não conhecia e que eu gostei muito.
É, eu gostei bastante. Eu acho que o auge dele foi a rivalidade não, né? A dupla que ele fez com o Big Show, né?
Sim.
Aquela dupla de grandões batedores.
Truculentos e que eram parte da guarda do Bischoff, né?
Do Heyman.
Do Heyman, verdade.
E daí, depois que ele foi meio pra individual, ele teve umas boas lutas também, acho que com o Cena, ele teve uma coisa boa ali, o Undertaker. Mas acho que depois que ele derrubou o Benoit de cabeça em cima de uma cadeira,
alguém
falou, melhor dar um puxão nele ali, né?
Aquele cheiro verde.
E aí ele foi meio que deixado de lado desde aquela época. Desde ali ele não fez grande coisa, não. Realmente, é uma perda. Eu também não sabia tanto do A-Train, eu sabia mais de quando ele estreou com o teste lá em 2001, eu acho, 2000. Mas esse períodozinho aqui, de 2002 a 2004, não tinha tanto conhecimento e gostei bastante. Eu achei que ele podia ter sido melhor aproveitado nesse tempo aqui.
Sim, dá pra ter feito mais coisas com ele. Principalmente no Rocket, não tinha muita coisa.
É, exatamente. É, eu também perdi, mas também foi a última vez que a gente viu o Sakoda. Não foi nem no Rumble, foi no pay-per-view anterior, que eram os dois amigos do Tajiri, né?
Sim, que lutaram com ele. Estavam,
é. Ele permaneceria lutando no Velocity até 6 de julho, quando foi derrotado por Funaki. Em 2005, no Japão, o Sakoda lutou como Quick Cook Lee na Hustle, com pouco sucesso. Em 2006, ele atuou como manager na Wrestling Society X, da MTV, agenciando o Team Dragon Gate.
A MTV tinha um bagulho de luta livre?
Tinha.
Olha só.
Foi curto, mas teve.
Interessante.
Sua última luta foi na Pro Wrestling Live, em 1º de setembro de 2007, em uma derrota para Frankie Kazarian. Mas foi o fim dele ali.
Ok.
Agora, finalmente, vamos pro No Way Out, vai?
Vai, vamos lá.
Tori e eu wanted to come out here tonight and say hello, San Francisco!
Hello!
Now we've had the opportunity to enjoy all the sights around San Fran. Now it's your chance to enjoy us.
Tonight, the SmackDown Superstars are going to give you an event full of action and excitement. But when it comes to entertaining you, there isn't anything the SmackDown Superstars will not do.
And as far as Tori and I, there isn't anything we won't do.
Oh, man.
Welcome to No Way Out.
Wow.
Bom, a fonte do pay-per-view é Comic Sans, você percebeu?
Não.
É?
É?
Todas os GCs, toda a legendinha é em Comic Sans.
Uau, cara. Eu acho que... Eu não percebi porque eu nunca peguei muito essa... A piada do Comic Sans.
Uhum.
Eu entendo que, tipo, é feio, que a galera não gosta.
É. Não é que a galera não gosta, é que a galera, tipo... É que muita gente usa num contexto nada a ver, sabe? Comic Sans é um negócio pra, tipo, história em quadrinho, sabe? Uma coisa bem infantil. As pessoas usam na vida.
Ok. Não dá. Mas luta livre é meio história em quadrinhos.
É.
Não, mentira. Não vou inventar desculpa, não.
Tori Wilson e Sable abrem o No Way Out. Como promoção pro WrestleMania, as duas estamparam a capa da Playboy e, do nada, viraram melhores amigas. Lembra que elas meio que não se gostavam? Agora são melhores amigas.
Ah, quando você...
Quando você fica pelada junta, né?
É. Bom que a Playboy tem capa...
Alternativa, né?
É, tem duas capas. Comprar duas.
É. E sem o Vince no SmackDown, a Sable deu uma sumida, né? Como ele... Desde o... Daquela... Foi o quê? Foi o Buried Alive? Ele deu uma sumida. É, não apareceu mais, assim, apareceu muito pouco. A Sable, que era assistente dele, também desapareceu. Ela seria em capa da Playboy, acabou gerando outra amizade do nada, só que no Raw, entre a Stacey Keibler e a Miss Jack, que consideraram uma afronta que as divas do SmackDown tenham sido escolhidas pra ser a capa da Playboy e não elas. A gente vai ver isso mais pra frente. Isso
vai gerar mais pornografia leve.
Obviamente.
Que bom.
Até onde eu sei, a primeira opção deles pra essa capa era a Stacey Keibler. Ela negou. Daí eles foram pra Trish. Ela negou. Daí eles foram pra Lita. E ela negou também. E daí eles resolveram pegar a Sable, que, né, já tá na terceira capa de Playboy.
Já? Uau!
E a Tori, que essa é a segunda, né?
Ok.
Elas dizem que aproveitaram tudo que São Francisco lhes ofereceu e agora é hora delas oferecerem algo a São Francisco. Elas dizem que não há nada que não fariam pra entreter os fãs e começam o show. E logo que os comentaristas começam a noite, o Cole dá parabéns pro comentarista espanhol, o Hugo Savinovich, que tá fazendo 45 anos nesse pay-per-view aqui. Estranho, né? Enfim.
É, ok, né?
Luta 1. Rikishi e Scotty Too Hotty defendendo o título de duplas da WWE em uma luta 3 contra 2 contra Shaniqua e os Bashams, Doug e Danny.
Eu vou admitir que eu demorei pra entender onde estava o handicap da luta. Até eu ver que a Shaniqua tava no corner.
É. E em 4 de dezembro, Scott e Rikishi derrotaram os Bashams. Eles teriam uma chance pelo título em 8 de janeiro, mas os Bashams e Shaniqua os atacaram antes do combate. Em 15 de janeiro, a oportunidade foi novamente colocada de lado, quando Dawn Marie os informou que eles iriam se enfrentar por uma vaga no Royal Rumble, o Rikishi e o Scotty. Eles finalmente ganharam a chance pelo cinturão em 5 de fevereiro, e derrotaram os Bashams pelo título. O último título do Scotty foi...
Foi na WWE?
Foi.
Foi um hardcore há uns 5 anos atrás.
Quase. Foi um título mundial de duplas mesmo, só que há menos tempo. Não 5 anos, mas 4, em maio de 2000. Então já faz 4 anos desde que ele ganhou um título. O Rikishi foi, né, um pouco mais cedo, foi título de duplas com o Rico em 2002, que a gente viu aqui. Então, né, meio fora de...
É uma galera...
Velha! É. Galera que, tipo, não é mais a geração deles. O Danny começa com a guarda após puxar o cabelo de Scott, que esfola o gato, faz uma dancinha e distribui socos e chops, culminando em uma Hurricane Runner feiosa.
Nossa... Isso aí. Ele caiu com a cabeça de lado. Foi horrível.
Rikishi entra na luta, mas toma uma dedada no olho antes de qualquer coisa. Mesmo assim, ele domina Doug, que consegue escapar de uma sentada de Rikishi. Rikishi domina os dois Bashams e puxa Shaniqua pro ringue. Um dos Bashams impede a Stinkface e Shaniqua escapa. Doug dá uma cabeçada em Rikishi e fica zureta. Porque, né? Cabeça de Samoana.
Não, a cabeça de Samoana é invencível.
Scott tenta fazer a sua minhoca, mas Shaniqua ele acerta com um clothesline no meio do caminho. Os Bashams usam as cordas para fazer um vertical suplex duplo em Scott e conseguem um 2. Shaniqua entra na luta e domina Scott. Depois, ele reveste uma powerbomb em um back body drop e faz a tag quente para o Rikishi. Ele acerta com o snapmare. Scott se livra dos Bashams enquanto Rikishi prepara um banzai drop para Shaniqua. Os Bashams conseguem impedir, mesmo assim ele segura uma clothesline da Shaniqua, acerta um Samoan Drop e um Banzai Drop para vencer aos 7 minutos e 38 segundos. Vencedores e ainda campeões de duplas, Rikishi e Scotty Too Hotty. Nada demais, né?
Não! Eu acho que se a Shaniqua não estivesse ali, eu ainda tô exagerando, assim.
Uhum.
Isso seria uma luta do SmackDown.
Sim, mesmo com a Shaniqua.
Então, exatamente, eu tô exagerando aí.
É. Nada demais mesmo, né? E eu acho muito estranho, porque eu gosto muito do Scotty Too Hotty, e eu acho que o Rikishi é a melhor forma de aproveitar ele nessa época é numa dupla. Mas mesmo assim, parece que eles estão fora, sabe? Parece que abriu um portalzinho no tempo e apareceram esses dois, sabe? Esses resquícios de uma era que não existe mais.
É o... Eles têm um armário cheio de gente guardada, arquivada, né? Eles falam, a gente precisa de uma galera pra tag team, vamos tirar esses dois.
É, por aí, sabe? O Austin e o Rock, que são os baluartes da Attitude Era, já não estão mais lutando e esses dois ainda estão aqui, sabe? Ainda no mesmo personagem, com a mesma...
Eu não me impressionei muito, acho que é a primeira vez... Não é a primeira vez que a gente vê o Corey lutando.
A gente viu, acho que só o Royal Rumble.
Então, é a primeira vez que a gente vê ele numa luta onde ele tem mais tempo. Eu não fiquei muito impressionado, não.
É. Essa é a última vez que veremos...
Corey Sivari.
Shaniqua.
Ah.
Depois do No Way Out, ela foi mandada de volta pro território de desenvolvimento, ou VW, onde aparentemente teve problemas de atitude, não aparecendo em alguns treinos e house shows. Segundo a PW Insider, em julho de 2004, ela brigou com o chefão da OVW, o Jim Cornette, depois de uma luta ruim. Ela acabou demitida em novembro. Sua última luta da carreira foi uma derrota para Nidia no show de 8 anos da Toriumon, México, em 14 de maio de 2005. Depois disso, Shaniqua se aposentou e tornou-se professora substituta, além de árbitra de basquete feminino.
Ok.
Alguma coisa a dizer sobre Shaniqua?
Ela tinha um bom porte físico.
E é basicamente isso, né?
É, porque ela fez muita coisa. É tipo, na verdade, eu acho muito engraçado esse negócio dos Bastions com ela. Esse...
A Dominatrix.
É muito estranho. É uma coisa que totalmente fora fora de lugar. Se tivesse sido uns 3, 4 anos antes da Atitude Era, ia fazer muito mais.
É, eles fizeram, tipo, mais ou menos com a China, né?
É verdade. É que a China era muito mais impactante visualmente.
É.
Né? É, ok.
Bom, luta número 2. Jamie Noble versus Nidia. Numa luta de vendas. O Noble teve uma revanche pelo título dos pesos leves do Ray no SmackDown de 29 de janeiro.
Você sabe que uma luta de vendas parece uma...
Dois vendedores de carro usado.
É, uma disputa desse estilo.
Durante a luta, ele tentou usar a Nidia de escudo humano. No entanto, ela desviou do Ray e mostrou não estar mais cega, o que causou a distração e a derrota do Noble. Na semana seguinte, Nidia distraiu o Noble durante uma luta contra Billy Kidman, pegando a carteira do seu ex-namorado e jogando dinheiro pra plateia. Claro que ela tá putaça que ele usava ela como escudo humano, aproveitando que ela tava cega. Depois de ser derrotado, Noble exigiu de Paul Heyman uma luta contra Nidia e ele aceitou, marcando pra No Way Out. Na semana seguinte, Nidia anunciou que Heyman havia forçado Noble a ficar vendado durante o combate e, por fim, jogou seu casaco de pele em um triturador de madeira.
Bonita cena.
Noble coloca a venda e imediatamente pula na direção de Nidia, que escapa para fora do ringue. Ela o estapeia e ele tira a venda, sendo advertido pelo árbitro. Ela acerta um dropkick e dá uns pulos no ringue para enganá-lo, lhe chutando o traseiro. Ele a encurrala no corner, mas a deixa livre sem perceber. Ela abaixa as calças do oponente e acerta um bulldog para um 2. Ele consegue agarrar a perna de Nidia, que consegue expulsá-lo do ringue. Noble arranca cabelos de Nidia e o coloca na posição do 619 e dá um chute. Ela sobe no corner e, pelas costas do árbitro, Noble tira a venda e a vê, acertando um slam e prendendo um Dragon Sleeper, para o qual Nidia desiste aos 4 minutos e 25 segundos. Vencedor, Jamie Noble.
Eu só acho estranho ele ter vencido.
Porra, não dá pra fazer também ele perder pra Nidia, né? Aí não tem muito o que fazer.
É, justo.
É que eu acho foda, assim, uma rivalidade, na minha concepção, uma rivalidade tem um bagulho assim, você fica um tempão nessa rivalidade e quando ela acaba, pelo menos, o ideal é que os dois, mas pelo menos um dos dois tem que subir no totem, né? Um dos dois sai vencedor da rivalidade e acaba melhor na posição, né? Disso aqui, nenhum dos dois sai melhor.
Mas não tem como sair melhor, porque é uma coisa dentro dos personagens, né?
Não, é aquela coisa, a Nidia também vai pra onde? Ela não tem uma divisão feminina no SmackDown.
Isso é verdade.
O Noble já tá meio envolvido na divisão dos pesos leves e tal, mas é o Chavo que acabou de vencer o título, então não tem muito pra onde ele ir agora, né? Porque ele também é um vilão, então... Não sei. Eu acho também que é aquela coisa... Eu acho que eles erraram um pouco a mão nessa coisa da Nidia com o Noble. Lembra lá no começo, quando ele ganhou a herança, né, da tia dele, eles ficaram ricos. Que a gente até comentou que eles ficavam... Você ficava feliz por eles?
Sim, porque eles tinham acesso a coisas que eles nunca tiveram acesso.
É, tipo um trailer com água corrente, sabe? Água encanada. Você ficava feliz, e daí aquilo foi meio que virando aquela coisa com o Billy Gunn e a Tori, que acabou não indo pra lugar nenhum.
Ficou meio estranho, meio creepy.
É, e daí agora viraram pra isso, dela cega e ele sendo malvado com ela, sei lá. Acho que tinha um potencial mais legal pra isso, sabe? Um mais feel good, um negócio mais... deixaria todo mundo melhor. Mas, né, fazer o quê?
Acabou assim, provavelmente eles não vão ter mais nada juntos, né? Uma história deles deve ter...
É, que eu saiba não, mas quem sabe, né? A gente sabe que a WWE tem certos problemas em deixar as coisas acabarem.
É, ok.
Kurt, can you explain why you attacked the Big Show and John Cena this past Thursday night on SmackDown?
Explain myself. Don't you think the Big Show should be explaining himself? Or John Cena explain himself? In case you forgot, Josh, last week on SmackDown, I got attacked from behind. I got knocked out. I don't know who did it. But common sense tells me that it would be one of two guys that would get the most benefit out of me not making it to this triple threat number one contenders match tonight. Which means it's either the Big Show or John Cena. And if I don't make it to this match tonight, I don't get my opportunity to go to WrestleMania and wrestle in the main event for the WWE Championship.
Oh, it's true. It's true. It's all about WrestleMania. It's all about who gets to go to the granddaddy of them all. But see, you got it wrong, Kurt. I am the type of guy to knock your ass out. But if John Cena gonna do it, he's gonna do it right to your face.
And Kurt Angle coming to blows. John Cena just slapping the taste out of Kurt Angle's mouth.
No kidding.
Nos bastidores, Josh Matthews entrevista Kurt Angle sobre ter atacado Big Show e John Cena no SmackDown. Ele diz que ele foi atacado pelas costas por Cena ou Show, que tentaram lhe tirar do WrestleMania. John Cena os interrompe e diz que ele o nocautearia, mas não pelas costas. Os dois trocam socos e são separados pelos agentes. Luta 3. A APA, Bradshaw e Farouk, versus o World Greatest Tag Team, Charlie Haas, Shelton Benjamin. Bom, não tem muita história.
Não, então, isso é uma coisa que eu tô percebendo com esse pay-per-view, hein?
Exatamente.
Não tem muita história.
É, no SmackDown anterior a esse pay-per-view, ou seja, 3 dias antes, os dois times já se enfrentaram, e o Bradshaw acabou machucando o braço contra o Shelton, e é isso.
Naquele, o que o Tess fala aqui, ó, o jeito inovativo do Shelton segurar a Clothesline from Hell,
é.
Whatever.
E o Bradshaw, então, por causa disso, tá com o braço todo enfaixado, o que não impede que ele faça nada na luta.
Não, na verdade, parece que ele tá com uma... parece que ele tá com uma agasalha, aqueles agasalhos de... Nossa, eu ia falar edredom, mas não. Eu esqueci o novo tecido, que é macio. Sei lá, ele tava com a agasalha, cortou a manga, ficou só tipo o braço inteiro e ele estufou com o algodão.
Shelton começa dominando Farouk em uma luta amadora, mas a força bruta de Farouk o coloca pra baixo. Bradshaw acerta um swing neckbreaker, mas acaba tendo seu braço como alvo de Haas e Benjamin. Eles isolam Farouk e decidem lesionar seu braço, com pisões, pressão nas cordas e hammerlocks. Farouk finalmente consegue um spinebuster em Haas e faz a tag quente para o Bradshaw. Ele faz uma powerbomb em Shelton, mas Haas quebra o pin. Ele acerta o last call, que é um fellow slam do corner, né? Faz aquele joga o Shelton do corner, e uma clothesline from hell em Haas, o que machuca seu braço. Benjamin se aproveita da lesão e acerta um super kick para vencer aos 7 minutos e 20 segundos. Vencedores, Haas e Benjamin.
Simplesão.
É louco, né? Que enquanto na divisão de duplas eles estão lá com o Scotty, os Bashans e o Rikishi, porra, tem o Haas e o Benjamin.
Aí fazendo uma luta nada a ver.
Quantas lutas fodonas a gente viu no ano passado, 2003. E não é porque, tipo, o Haas ou o Benjamin estão lesionados e não podem ser usados. Não, eles estão aí.
Eles só
não estão sendo usados.
Eles só não costuraram eles em alguma história.
O melhor time que eles têm não está sendo usado. Só isso. Mas é nada interessante a luta, né?
Nada interessante. É assim, a luta segue o padrão clássico de mocinhos contra vilões, que é o World Greatest Tag Team domina boa parte da luta. Eles fazem a parte técnica deles muito bem, como você falou, focando o Farouk. O Farouk fica 70% da luta, 70% do tempo de luta dentro do ringue. O Bradshaw entra só pra fazer os os movimentos mais impressionantes dele. Mesmo assim eles perdem e não tem nada demais.
E é tão luta do SmackDown que aconteceu no SmackDown 3 dias antes.
Essa acho que é a luta mais do SmackDown que tem no pay-per-view. We are live at the Cow Palace. Goldberg has arrived, sitting in the front row seat. Goldberg has made it clear as day. He's here for one reason, because Brock Lesnar is next.
Whoa, wait a minute now.
I believe our general manager is next. Paul Heyman, a shocked look on his face, and remember, Paul Heyman suffered a spear in the hands of Goldberg just 6 days ago, which was a downright atrocity. Paul Heyman was a guest on Raw of Mr. McMahon, and that man, Goldberg, speared Paul Heyman in the center of the ring.
That Goldberg's got bad intentions on his mind, Cole.
You think?
You can see that man's eyes. And look at Paul Heyman's eyes. The eyes of Goldberg.
Staring a hole through Paul Heyman.
Excuse me, but just who in the hell do you think you are? I get it. You're Goldberg. Well, sir, I'm Heyman. Paul Heyman. And this is the first SmackDown pay-per-view of the Paul Heyman administration. Now, I realize, Mr. Goldberg, that you have spent 11 months up close and personal with the inferior Raw brand. And I'm very proud of you, sir. See, that's why Vince McMahon suspended you from Raw. Well, sir, this is SmackDown. And I'm glad that you had the good taste to witness a SmackDown pay-per-view, but I assure you, Mr. Goldberg, that's all you're gonna do. You're gonna witness a SmackDown pay-per-view, because if you get up out of that seat, Mr. Goldberg, I will not hesitate to have security escort you out. I will not hesitate to have you arrested. I will not hesitate to have you thrown in jail. I will not hesitate to have you sent away. I will have you removed. I will have you arrested. I will make sure that you rue the day that you ever played with Paul. Now, in case you're not smart enough to know, here on SmackDown, we have a saying, and it's the truest saying of them all, because Bill Goldberg, here comes the pain.
How you doing, Bill?
The U tapped out chance going to Cow Palace.
I came out here, Bill, to prove to all these people and to prove to you that I'm not intimidated by you. See, you can sit there all night, Bill, but why? Come get me right now,
no,
Bill.
No. You stay right there. You stay right there, Goldberg. Don't listen to him. He's
don't
all
sit set. There. Sit there and come get me. Come get me. Why are you going to confront me during my match, Bill? Why would you want to do that? I'm right here.
You sit right there, and don't you make a move. Brock, enough. Enough.
You're scared, aren't you? You're scared. I can see it in your eyes, you're scared.
No, listen, you sit there and you stay there.
Come on, Bill, come on. I know you're scared. Listen, Bill, Stone Cold Steve Austin gave you that front row seat. And he told you when he sent you here not to do anything that Stone Cold Steve Austin wouldn't do. Well, you sit there like Stone Cold Steve Austin because Stone Cold Steve Austin would not come over that rail. Stone Cold Steve Austin would not get in this very ring with Brock Lesnar. So you sit there and be the bitch that you are. Sit down! You stay there! I'll have you arrested! Whoa. You want me to have you arrested?
Oh,
I will have you go down
Goldberg
this building!
The paper
it's
cage.
Not pay-per-view!
That's a no-no! Goldberg is getting in the ring!
You're going to get arrested, Goldberg! You're going to get arrested! Get back in your seat!
Goldberg,
what the hell is going on? Ring at Lesnar. This is not good.
It's not good. This man's trying to ruin our pay-per-view.
Brock Lesnar's fired up.
Well, here we go. Here we go.
The confrontation is here and now.
Hey!
And Lesnar.
Oh, yeah.
Lesnar.
What?
This is him that is a distraction. Taking it to Goldberg. Brock Lesnar taking it to Goldberg.
Goldberg's in trouble. Security's coming. Get him out of here.
Yeah, Goldberg from Raw, not welcome here. Bill Goldberg assaulted the WWE champion.
Absolutely assaulted.
Arrest him. Arrest that man. He assaulted my champion. He's supposed to be in the front row.
Good.
Goldberg's job is done. He came with one thing in mind. He came here to get way out to assault Brock Lesnar.
Oh, good. Goldberg can spend the night in a San Francisco prison. Where it belongs.
Depois da luta, Goldberg é escoltado até a primeira fila.
Mentira, não é. A luta mais rápida do Superbowl tá chegando.
O Paul Heyman vai até o ringue com a mão na barriga, com dor pelo espelho que recebeu na semana anterior.
Parece que ele tá escondendo uma arma.
É. Ele reitera que o No Way Out é o primeiro pay-per-view sob a supervisão dele mesmo, né? E que o Raw é inferior ao SmackDown. Ele diz que se Goldberg tentar pular a barricada, ele irá chamar a polícia para prendê-lo. Durante o discurso de Heyman, Brock Lesnar desce a rampa e vai até o ringue. Lesnar diz que não está intimidado por Goldberg e o incita a atacá-lo, enquanto Heyman ordena que permaneça em seu lugar. Lesnar o compara a Stone Cold e diz que ele vai ficar sentadinho como a bitch que ele é. Goldberg pula a barricada e entra no ringue. Heyman distrai Goldberg e permite que Brock ataque primeiro. Goldberg escapa de um F5 e acerta um jackhammer. Sem oferecer resistência, Goldberg é algemado e escoltado pelos seguranças de Heyman. Enquanto Lesnar se recupera, Hardcore Holly corre até o ringue e o espanta.
Muito bom. Eu queria que tivesse mais sanguinolência ainda.
Né?
Ok.
Esse é o fim. Goldberg foi escoltado e não vai aparecer mais.
Né? Não, mas porque a polícia funciona. Alcatraz tá aí pra provar.
Bom, já você falou que a luta era muito SmackDown. Luta 4, Hardcore Holly vs Rhino.
Olha, se tiver um build-up pra esse negócio, eu vou ficar muito espantado.
Não. Não tem. Se eu não me engano, eles também se enfrentaram no SmackDown anterior a isso. E no Heat eles fizeram a luta pay-per-view.
O galera tava tão... Sabe, a meta é o WrestleMania. Que não. Daí...
Não, foi o que eu falei. Esse show é uma luta. Acho que tem mais. Mais pro fim a gente vai ver que ele é mais cheinho mesmo. Mas tem filler nesse pay-per-view.
Tem filler, sim.
E ainda assim, o pay-per-view de 3 horas, esse aqui tem 2 horas e meia. Ele não é ainda um pay-per-view de 3 horas. Não conseguiram encher 3 horas de pay-per-view.
Será que a galera ficava pistola?
Eu acho que não.
3 horas?
Bom, o Holly e o Rhino brigam na rampa e trocam pancadas no ringue. E Holly imediatamente quebra o momento prendendo um side headlock matando a plateia.
Cara, o pessoal ali da primeira fila ficou em choque.
Holly acerta chops e joga Rhino pra fora. Ele toma o controle ao acertar as costas de Holly na beirada 2 vezes. Rhino prende uma body scissors e paramos a luta de novo. Rhino trabalha o abdômen de Holly com chutes e air sweeps no corner. No meio da luta, o áudio passa propositadamente para Carlos Cabrera e Hugo Savinovich em espanhol por alguns segundos.
É, isso é o atestado de foda-se que tá acontecendo aqui.
Eu acho que a gente vai daqui a pouco falar sobre isso também. Holly acerta um dropkick, mas toma um superplex para um 2. Rhino acerta um Spinebuster e um Gore, mas Holly rola pra fora. Do nada, Holly acerta o Alabama Slam pra vencer aos 9 minutos e 50 segundos. Vencedor, Hardcore Holly.
Quanto tempo, desculpa?
9 minutos e 50 segundos.
Triste.
Nada, né?
Não, nada, um monte de nada. A melhor coisa foi o Alabama Slam e um outro golpe que o Rhino deu lá, que foi legal,
é
isso aí.
E é foda, porque você fala Hardcore Holly versus Rhino?
Então,
quero. Esses dois brutos se batendo feito uns doidos, mas não.
Foi uma luta WWE, sabe?
É, mas sabe a cara que fica? Fica tipo o veteranão do Holly falando: não se preocupa, na hora a gente vê o que a gente faz. Vamos combinar antes.
Tá, não tem.
E daí 2 segundos de luta, bota um headlock aí pra gente pensar o que a gente vai fazer, sabe? É muito cara que isso aconteceu.
Que bosta.
Mas do papel parece bom, né?
Sim.
Mas acho que se não tivesse os descansos que eles botaram nessa luta, botaram 2 momentos longos de descanso numa luta de menos de 10 minutos. Eu acho que ficaria melhor, ficaria mais...
Mas, com certeza, né? Ficaria uma luta mais palatável, mas
é.
Ela, acho que ela não sairia de um ok.
É. Um daqueles vídeos é exibido com imagens do Undertaker dizendo que o morto vai voltar em 28 dias, que é o WrestleMania.
É, se Jesus tivesse usado isso aí, seria perfeito.
Luta 5, Rey Mysterio acompanhado por Jorge Paes, defendendo o título dos pesos leves contra Chavo Guerreiro, acompanhado por seu pai, Chavo Sr. Quem encontrou o Edge atacado antes do Royal Rumble, né, do SmackDown, foi o Rey, que imediatamente acusou e atacou os Chavos, que negaram qualquer participação no ataque. Na semana seguinte, o Chavo começou a se mostrar com inveja de Rey por ele ter uma música e estar na capa da revista da WWE mesmo mascarado.
Sim, por ele ter uma música.
Então, eles estavam lançando aquele CD, o WWE Originals,
uhum.
E uma das músicas, que é o tema desse pay-per-view, é a Crossing Borders, que quem gravou foi o Rey.
Ah.
E tem um videoclipe e tal.
Ah, tá. Daí que tem aquela cena lá do pacote, desculpa.
Então o Heyman marcou pro No Way Out uma luta entre o Rey e o Chavo. Jorge Paes nasceu em Mexicali, capital de Baja California, no México, em 1965. Ele trabalha...
65?
Isso.
O cara é velho pra porra.
75, 85, 95, 2005. Ele tá com menos de 40 anos.
Não, tá errado isso aí.
Não, pô.
Menos 40 anos? Ah, não, é verdade. Não, tá certo.
Isso aqui é 2004 ainda. Ele trabalhou no circo, onde ganhou o apelido de El Maromero, que é uma homenagem ao Somersault, que é aquele pulo com cambalhota, que em espanhol é maroma. Ele fazia esse movimento no circo. Em 85, Paes começou a lutar boxe profissionalmente, derrotando Efren Tineo por technical knockout. Vindo de um recorde de 18 vitórias consecutivas, Paes derrotou Calvin Grove em 4 de agosto de 88 para conquistar o título dos pesos pena da IBF. Em 7 de abril de 90, Paes derrotou Lou Espinosa em Las Vegas para conquistar também o título dos pesos pena da WBO. Ele deixaria os 2 títulos vagos para subir de divisão, onde não encontraria tanto sucesso. Em 5 de novembro de 2003, Paes fez sua última luta, derrotando Scott McCracken e fechando sua carreira com 79 vitórias, 14 derrotas e 5 empates.
Caraca, 79-14. É muito
bom. É um bom número, né?
É um bom número.
Com seu visual incomum e personalidade colorida, a gente viu aqui ele com um ternão laranja e o cabelinho do Tyson Kidd lá.
É verdade.
E ainda mais isso tudo no boom do boxe dos anos 90, por causa do Mike Tyson, enfim. O Paes estreou alguns filmes B no México e nos Estados Unidos e acabou se tornando uma mini celebridade. Ele foi convidado, por exemplo, para participar do clipe da música Crossing Borders, cantada por Rey Mysterio para o CD WWE Originals. Ele começou a aparecer no SmackDown como amigo do Rey contra os Chavos.
Ok.
Tá. E essa, claro, a última aparição dele. Só.
É, sim. Só...
Os dois começam trocando wrist locks e Chavo tenta arrancar a máscara de Rey, o que enfurece o lutador. Rey acerta um wheelbarrow roll-up, mas é jogado de cara na lona por Chavo, que acerta um dropkick baixo. Rey acerta um 619, mas Chavo Sr. o impede de voar em Chavito. Jorge nocauteia Chavo Sr. e é expulso pelo árbitro. E é foda, porque ele faz o... Ele roda a mão, sabe?
Ele dá o... Só que com... o do Chaves.
É, ele... só que ele roda a mão com o direito e soca com o esquerdo.
Então é... Esse negócio aí de comédia é mexicano mesmo, né?
Na distração, o Rey acerta Chavo com um springboard plancha e dentro do ringue, um springboard leg drop. Do corner... Chavo acerta uma joelhada no estômago de Rey. Chavo prende uma espécie de single leg Boston Crab para ferir as costelas de Mysterio, que acerta um Sunset Flip, mas toma outro Gutbuster de Chavo. Ray reverte mais uma tentativa de Boston Crab em um Wheelbarrow Bulldog para um 2. Com Head Scissors, Ray atira Chavo de ombro no corner. Ray acerta um Skull Crush Finale para um 2. Mysterio acerta um DDT na beirada para um 2 e Chavo responde com um Brain Buster. Um Moonsault quase dá a vitória para Ray, mas Chavo coloca um pé na corda. Gore Special de Chavo também lhe dá um 2. 619, mas Chavo reveste um Springboard Senton em seu Single Crab. Ray agarra as cordas, mas Chavo o arrasta para o meio do ringue. O árbitro quebra a submissão e, pelas costas do árbitro, Chavo Sr. empurra Ray do corner. Ele cai de pescoço nas cordas e Chavo rola em Schoolboy para vencer aos 17 minutos e 11 segundos. Vencedor e novo campeão dos pesos leves, Chavo Guerrero.
Chavo Guerrero.
E aí?
Eu achei uma boa luta.
Eu também, me diverti. Talvez um pouco longa para algumas pessoas, né? 17 minutos, sim, maior luta do pay-per-view. Desculpa, a segunda maior luta do pay-per-view. Mas, acho que foi bom, assim. Eu acho que é meio que uma promoção pro Chavo também, né? Sabe, você acabou de vir nessa rivalidade boa, eu diria, com o Ed. E agora, assim, tá aqui o seu prêmio de consolação por não ter ganhado a rivalidade. Então, vai essa rivalidade aí com o Ray e o Tito e tal. E acho que foram bem. O Ray fez muito bem o papel dele, o Chavo fez bem o papel dele. O Chavo Sr. fez muito bem. Eu gostei, gostei.
Tecnicamente teve gostos muito legais. O Gore Special eles usam muito pouco, ficou uhum. legal. Quando o Chavo bloqueia um Springboard pra um Truth World Rib Breaker, eu acho.
Do corner?
Do corner.
Sei, sei.
Muito, eles fazem tipo, uma velocidade muito rápida, tipo, meio segundo no golpe.
Que quase nem consegue aplicar, né?
Mas fica bem legal. Então, tecnicamente, a luta... Se bem que o Rey Mysterio, você já sabe que o nível técnico dele é um dos maiores no momento na companhia. Mas o Chavo conseguiu manter o passo junto, foi bem legal.
É.
There's a streetcar, world famous here, from San Francisco, California, the home of No Way Out. Josh Matthews standing by in the locker room area with the new Cruiserweight champion, Chavo Guerrero.
The champion, hey,
you won the
that's
champion.
The way you gotta work right
yes.
there.
Yes, sir.
Chavo, we'd like to get your thoughts now that you're the new Cruiserweight champion.
What do you mean my thoughts? Huh? I just beat all the odds out there. I just defeated Rey Mysterio. Unlike that guy right there, the guy behind this door, he's not a champion. He's a loser. He's always gonna be a loser. And you know why? Because he's an addict. He's addicted. And you know what that means? That means there's a monkey on his back. And that monkey causes him to be a loser. And you know what losers win? They don't win nothing. And he's an addict. He's always going to be an addict. He's failing. And he's this close to failing again. Champ, the real Guerrero right here.
Cruiserweight champion, yeah!
Nos bastidores, Josh Matthews entrevista Chavo Guerrero, que está na porta do Ed. Chavo acusa Ed de ser um perdedor e um viciado e que fará o que ele sempre faz, perder.
É só essa prova ficou ruim. Porque
ficou ruim pra caralho.
Titubeou demais.
Titubeou, falou um negócio que não fazia muito sentido. Ele faz como que é, tem um macaco nas costas do Ed que não vai deixar ele ganhar e ele vai perder. Vai fazer o que ele sempre faz e vai perder. Não foi muito
porque
bom.
Porque o perdedor não vence.
Não foi legal. Acho que ele tá meio cansado ainda da luta, não rolou.
Será que eles vão então agora subir o Ray de divisão? Será que ele vai pro título americano? Será que ele vai pro Raw? Foi até toda loucura agora, né?
Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, né?
Uhum.
Luta 6. John Cena versus Big Show versus Kurt Angle para definir o desafiante pelo título da WWE no WrestleMania. Em 5 de fevereiro, o Heyman anunciou que definiria o desafiante pelo título no WrestleMania naquela noite. E todo mundo devia impressioná-lo para ser nomeado o... né? Depois de Angle derrotar Hardcore Holly e Big Show derrotar Billy Gunn, Heyman decidiu que os dois se enfrentariam no No Way Out, com o vencedor se tornando desafiante pelo título.
Como isso é impressionante, ele?
Eles foram interrompidos por John Cena, que insultou Angle e Show até que eles forçassem Heyman a colocá-lo na luta para provar a superioridade. Em 12 de fevereiro, Angle foi encontrado desacordado nos bastidores após um ataque. Ele retaliou, atacando Cena e Show com uma cadeira no fim da noite.
Percebeu que o SmackDown não é muito seguro, né?
Ah, é, né?
Todo mundo atacado direto.
Espancada nos bastidores, pode crer.
Yo! Yo, 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 yo! Bay Area, make some noise! Kurt thinks I hit him with a chair. His fool is out of his mind. I'm not the guy that's gonna hit another dude from behind. I'm not your right hand, Kurt. There's no way that I could whack you. If I got beef, I come right up to your face and frickin' smack you. You wanna know who knocked you out? Here's a really big clue. He's 500 pounds. He smells like crap. And he's standing right next to you. Let's throw this whale back in the bay and have him sleep with the fishes. This ain't no three-way dance. This is me serving two bitches. No way out is my house. Check the chain and the lock. These people will hang from my words. You two can swing from my...
Well, John Cena is an equal opportunity insulter.
É, antes da luta, o Cena faz um rap contra Angle e Show. Ele nega ter atacado Angle, dizendo que o faria frente a frente. Ele acusa Big Show de ser o atacante e diz que vai fazer os dois suas cadelas.
Verdade. Ele mostra que o pênis dele é o tamanho do cavalo que balança entre as pernas dele.
Angle e Show começam enquanto o Cena assiste do corner. Show domina Angle com seu tamanho, até que Cena chama muita atenção e é incitado por Kurt a ir atrás de Show.
Eu gosto muito dessa sequência do começo,
é.
Que é... Ah, olha aí, você não consegue fazer essa porcaria? O Angle... Tá, mas o cara desse tamanho vai lá, vai lá.
O gigante também o domina, depois Big Show assiste Cena e Angle trocarem socos e quebra um pin de Angle após um belly to belly. Cena é jogado pra fora e começa o esquema tradicional dos triple threats, né? Um pra fora, dois dentro. Sidewalk slam em Angle, mas Cena quebra o pin. Angle ensaia um German Show na beirada, mas acaba apenas socando suas bolas. Ia ser doido, hein? Os dois na beirada e o Angle fazendo um German no Big Show pra,
pra fora. Ia dar muito errado.
Alguém morrer. Ele acerta a Cena com uma sequência de Germans, mas Show quebra o pin e atira Kurt de ombro no poste. O gigante pisoteia o joelho lesionado de Cena por causa do Rumble. E realmente o Cena machucou o joelho. Não tá uma lesão, tanto que ele tá lutando, né? Mas ele deu uma machucadinha no joelho.
Tá enfaixado, ele tá usando a proteção, né?
É. Ele dá tantos tapas no peito de Cena que parece Big Show tá nas indies em 2018. Pô, eu tava assistindo a Battle of Los Angeles... Né, da PWG, que é um torneio, né, tradicionalíssimo das indies e tal.
Ah, um torneio das indies americanas.
É. Quer dizer, não das. É a PWG que faz, né? Então. É um dos torneios mais importantes. Né? E, cara, só gente foda. O Bandido, o Walter, Flamita, o Ray Horus, Adam Brooks. Só assim, uma baita galera boa. E logo na primeira fase eu tava, puta que pariu, eu não aguento mais tapa no peito.
Tapão no peito.
Chega, sabe? Adoro, acho foda, mas quando acontece...
É aquele que tipo, você segura com a mão, estende a outra e pá!
Isso, e vai ficando vermelho o peito. Cara, adoro. Mas quando acontece em toda a luta...
Ah, é, meio bosta mesmo.
Mas enfim. Cena pula do corner, mas Show reverte em alguma coisa que eu não soube identificar o que era, se era um soquinho no peito, o que foi?
Sei lá.
Angle pula do outro corner e acerta um misto dropkick em Show. Para um 2 quebrado por Cena. Cena acerta Show com um FU e reverte um Angle Slam de Angle e um DDT. Angle acerta Show com um Angle Slam e prende Cena em um Angle Lock. Show quebra com um Choke Slam, mas é rolado por Cena. Choke Slam em Cena, mas Angle prende um Angle Lock em Big Show. O gigante consegue reverter e Cena acerta Angle com um 5 Knuckle Shuffle. Show soca o joelho de Cena quando ele está com Angle em um FU e quebra o movimento. Show bate o joelho de Cena no corner e leva um Angle Slam para fora do ringue.
Nossa, isso... Isso foi triste, esse Angle Slam pra fora do ringue. Porque o Show caiu com um saco de batata, o braço dele parecia que não existia.
Angle prende o Angle Lock em Cena que desiste aos 12 minutos e 19 segundos. Vencedor e novo desafiante pelo título da WWE no WrestleMania, Kurt Angle.
Kurt Angle.
Boa luta.
Acho que é a escolha certa também, né?
É. Porque, na verdade, eu acho que qualquer... Não sei, Edge versus Cena no... Porque,
mentira.
Porque, assim, a possibilidade é Brock ou Edge contra um deles, né? No WrestleMania. Então, Brock contra Angle a gente já viu. É bom.
Uhum.
Big Show contra Brock a gente já viu. Você agora.
Eu achei muito bom. É, mas vai ser uma coisa muito específica. Foi, tipo, um jeito muito específico de fazer a luta.
Brock contra Cena a gente já viu também e é bom. Edge contra Angle, não sei se a gente já viu. Acho que não. Edge contra Big Show a gente já viu e pode ser bom. Edge contra Cena, eu acho que a gente já viu também.
Já.
Não tenho certeza. Mas enfim, essas são as possibilidades. Em geral, acho que tirando o Big Show envolvido, sai coisa boa.
Não, eu acho que eu não adianta falar que é a escolha certa, acho que você fala que é a escolha segura, na real.
É...
Parece a escolha mais segura.
É, com o Angle contra o Brock, a gente já sabe que é foda. E o Angle contra o Edge, eu imagino que também, né, tem uma baita possibilidade de ser foda, né? Bom, vamos ver então quem vai enfrentar o Angle no WrestleMania. Luta 7, main event. Brock Lesnar defendendo o título da WWE contra Edge Guerreiro.
E agora?
Brock começa superando o collar and elbows e encurralando o Edge no corner, o pisando e acertando o back body drop e um vertical suplex. Edge consegue um hurricane runner, mas Brock reverte uma powerbomb, seguido de um throw e belly to bellies. Durante todo o início da luta, Brock grita que Edge não é nada. Guerreiro consegue bater a perna de Brock no poste. Mesmo assim, Lesnar acerta um Fisherman Buster demorado para um 2. Depois, prende o rear naked choke. Edge escapa de um gorilla press atacando o joelho de Brock, mas toma um lariat. Nos comentários, Tess descreve a história da luta. Edge tenta pequenas explosões, mas Lesnar consegue dominar. Brock tenta uma joelhada no corner, mas Edge desvia e Lesnar voa para fora do ringue. Guerreiro complementa com um crossbody. E é foda, porque, tipo, imagina a confiança que o cara tem que ter pra sair correndo de um corner pro outro e voar pra fora do ringue.
Não, mas calma, isso não é uma coisa normal?
Sem ninguém pra te segurar ali? E de joelho?
Ah, não, é verdade, porque ele faz muito rápido, né? Assim que ele... Não, é, tá, eu tô pensando errado, tá certo.
Edge se aproveita da lesão no joelho de Brock pra prender um STF. Lesnar impede as submissões, mas é mantido na lona por Edge. Em um momento de descanso, a plateia começa a gritar por Goldberg. Guerreiro prende o Figure 4 Leg Lock, mas Brock consegue chegar às cordas. Edge responde com um novo STF. Um German e o Spinebuster dão um 2 para Brock. O campeão desvia de um misto dropkick e, mancando, e com o nariz sangrando, acerta um vertical suplex. Ele prende vários gut wrenches, mas Edge mantém seu ataque ao joelho de Brock. Edge acerta os Three Amigos, mas Brock desvia do Frog Splash. Durante um F5, o árbitro acaba nocauteado e a plateia inteira se vira para a rampa. Brock sai do ringue e pega seu cinturão. Goldberg surge do nada e acerta Brock com um spear, deixando Brock, Edge e o árbitro na lona.
Todo mundo down.
E eu gostei do detalhe que, tipo, você não percebeu, né? Você falou, caralho, ele fugiu da polícia? E daí, tipo, dá pra ver no pulso dele a algema arrebentada. Então, tipo, um detalhezinho. Você fala, caralho, na primeira vez que eu assisti eu não tinha nem notado, só vi agora. Caralho, ele arrebentou a algema e fugiu.
Ele realmente fugiu da polícia.
É, enquanto a plateia grita por Edge, Guerreiro faz o pin, mas Brock escapa no 2,99. Edge pega o cinturão, mas Brock desvia de um golpe. Ele tenta o F5, mas Edge reveste um DDT em cima do cinturão. Frog Splash e Guerreiro faz o pin aos 29 minutos e 55 segundos. Vencedor e novo campeão da WWE, Edge Guerreiro.
É, o bom desse final é que a gente sempre tentam fazer o... Ah, vai ganhar, não vai ganhar, usa o cinturão, interferência, e às vezes a gente cansa.
Uhum.
Mas dessa vez eu me senti puxado pela toda a história. Sabe?
Eu acho que não tem como.
É.
Não tem como não se sentir puxado por essa história, porque assim, a gente pode falar histórias mirabolantes, a gente pode falar um milhão de possibilidades, de tudo... Isso não só pra luta livre, pra qualquer storytelling, pra qualquer, se é pra novela, se é pra uma série, se é pra uma... O que quer que seja. O mais básico, a gente quer ver o mocinho ganhar. A gente quer ver o cara, a jornada do herói. O cara superar as adversidades, apesar de tudo, e conseguir vencer. A gente quer o underdog. A gente quer o cara que, mesmo não sendo mais forte, mesmo não sendo maior, mesmo não sendo o mais apto, ele consegue, por força de vontade, chegar lá e vencer. E essa história é isso. A história é isso, ele é mais baixinho, ele não é tão forte, ele não é tão... não tem o currículo do Brock. Ele admite que é um viciado, que ele teve... A gente começou o pay-per-view, não, pay-per-view não, a gente começou o nosso podcast, não sei se você lembra, o Ed não tava na companhia. Ele tinha sido demitido porque ele tava chapado, ele tava todo drogado e foi, a gente começou, ele tava sendo recontratado e começou aquela rivalidade com o Rob Van Dam.
Nossa, cara, não, nem me
então, assim, nesses, parte. Vai, 2 anos de podcast, a gente viu a recontratação do Ed
e a reconstrução
e a construção dele. Então, a gente já tá nessa história faz 2 anos, porque, assim, eles não ficam mencionando, mas o Ed é viciado, ele tem problemas com drogas, ele tem problemas com anabolizantes, isso a gente consegue ver pelas costas dele, né? Aquelas costas todas emperebadas.
Dá pra ver pelo trapézio dele, na verdade. É.
Mas no fim é isso. Ele podia fazer qualquer tipo de história aqui. A história mais básica é essa. É o carinha que não é pra ganhar, que vai superar a adversidade e vai ganhar porque ele é mais, tem mais força de vontade e ele é underdog.
E
não
eu
tem
acho,
como ser chupado pra essa história.
Eu acho que você não tem o contexto histórico de tipo... O quão bom a gente começa a apreciar ele e tudo mais, sim. Eu acho que ainda te pega um pouco mais, né?
É, e mesmo que a gente não tivesse, se você tá assistindo isso sem nunca ter assistido Luta Livre, você vai ver essa luta pela primeira vez na sua vida, você não conhece quem é. O que você vai ver é o baixinho com força de vontade e o monstrão grandão que consegue derrubar ele a cada segundo, não importa que ele vai e tente a mais pular do alto, o Uriah não consegue derrubar ele. É a história clássica, o underdog, é o cara, e ainda brasileiro, adoram o Azarão, adoram o underdog. E é isso, é essa história que eles estão contando aqui. E estão contando perfeitamente. Pra mim, esse é um lutaço, uma das melhores lutas que a gente viu no pay-per-view, no podcast até agora.
Eu acho que outro detalhe que faz você perceber que é uma boa luta é que é interessante quando eles estão aplicando, ele tá aplicando as submissões. Porque aí você vê, não, essa é a chave dele. Essa é a chave dele, tá fazendo certo, tem que fazer isso. Vai evoluindo ainda mais a história da luta.
Não, lutaça, acho que... É uma, sempre que você faz um pay-per-view de uma luta só, é uma aposta, né? Pode funcionar, pode não funcionar. É uma aposta. E aqui funciona. Beleza, o pay-per-view inteiro, não, foda-se, você não precisa assistir. Agora, quando chega nessa luta, ela entrega.
Tá certo.
Então, pra mim, lutaça. É, e aí no final também é muito legal, porque o Ed comemora com o cinturão na plateia, em cima
ele,
da...
E a primeira coisa que ele faz, ele nem pega o cinturão, na verdade.
Ele pula pro povo. Pula pro povo, e depois que ele pega o cinturão, ele vai abraçar a mãe dele que tá na plateia... A mãe chora, e o irmão dele tá também, que é o Mando.
Também. O senhor Grisalho?
É.
Caraca, a família do Ed é...
É, você tem que... Tem
uma diferença de idade muito estranha.
Então, o irmão dele é o irmão mais velho, se não me engano. Então, ele arranja também, alguém joga pra ele uma bandeira da Califórnia, e ele também... Acho que ele acha que é do México.
Eu também achei que ia ser do México.
Tanto que ele nem abre a bandeira e faz uma festinha, não. Ele só pega e tal, e depois devolve. Mas... É, o final memorável, a luta é muito boa, não tenho o que falar disso aqui. Sensacional. Então é isso. É... O grande No Way Out de 2004, a última parada antes do WrestleMania 20, tá nos livros, Thiagão. O que achamos desse pay-per-view?
É um... É como você citou agora no final, é um pay-per-view feito pra uma luta só. O começo dele inteiro é... É um episódio de SmackDown estendido.
Até a gente chegar no
Remissério,
no Rey contra o Chavo, né?
Tirando talvez, eu acho que...
E mesmo assim, eu tinha falado, 2 horas e meia de show. Não conseguiram preencher 3 horas.
Eu acho que eu dou assim, tipo, No War Ninja. Isso é uma coisa que dá, ainda você coloca no pay-per-view, sabe?
É.
Mas o resto realmente é desencaixado. Como você falou, é uma coisa muito importante, sabe? Tipo, é uma luta muito boa, então... Vale a pena, eu imagino que a galera comprou o pay-per-view na época e não se sentiu desapontado de só ter visto isso.
Sim.
Então eu estou satisfeito.
É, e aquela coisa também, dá pra entender por que o card não tá tão recheado, né? Porque você pega, o Benoit saiu do SmackDown, e daí você pega uma Triple Threat, o Big Show, o Cena e o Angle, e na outra luta você bota o Brock e o Ed, você tá com todo
o
Upper tá inteiro ali já, em 2 lutas. Então você tem que preencher o resto de alguma forma.
Isso é uma coisa que... Enquanto a gente tava fazendo a abertura, né?
Uhum.
Você explicando o resumo da situação atual, eu fiquei, caraca, mas puxaram o Benoit pra lá, do nada, ok, porque tem que criar alguma coisa no Raw. Mas não tem nada rolando no SmackDown.
Então. Pois é. É, eu só tenho um detalhezinho. Bom, esse pay-per-view, a gente teve os comentaristas espanhóis ganhando um tempinho pra narrar lutas no feed inglês. e sendo o Hugo Savinovich ganhando um parabéns do Tez e do Cole. O tema do evento é Crossing Borders, cantado por Rey Mysterio. A gente tem uma longa luta entre o Chavo Guerrero e o Rey Mysterio. A gente tem a participação de Jorge Paz e Eddie Guerrero ganhando o título da WWE. Alguma ideia de que demografia a WWE tá indo atrás nesse pay-per-view?
Sim, DC, né? A comunidade latina.
Exatamente. É bem simples de explicar. Nessa época, o Raw tava na Spike TV, via satélite, e o SmackDown na UPN, via cabo. O cabo é mais barato e atinge
mais gente.
Mais gente. Em decorrência, gente mais pobre. Incluindo, é claro, latino-americanos. Então a audiência do SmackDown nessa época tinha uma demografia muito alta de latinos. Então isso explica
Esse favorecimento
assim, ele, né? E a gente vai ver isso acontecer mais um pouco ainda, né? Talvez por alguns anos ainda, o SmackDown vai ter
esse toque
latino, porque boa parte da audiência do SmackDown é comunidade latina.
Interessante.
Então a gente vai ver mais disso.
É, isso é uma coisa. É assim, só complemento qualquer coisa, né? É fácil de perceber, principalmente nesses últimos anos, que a Network teve um momento Índia, né?
Uhum. Sim.
Tem o momento Arábia agora.
É que o Arábia é mais dinheiro mesmo. É um comprado, sabe? O príncipe lá falou, ó, tá aqui essa montanha de dinheiro, faça shows aqui.
Só falta, tipo assim, um momento China.
Exatamente.
É um outro grande player.
Eles já começaram, assim, há alguns anos, acho que talvez ano passado, 2017, 2016, já contrataram alguns lutadores chineses. O Cena fala mandarim fluente.
Uau! Mas você fala, né? É Hollywood.
É. Mas já começaram, mas é o que você falou da expansão indiana que eles fizeram em 2017. Exatamente isso. Foi assim, é o mais comparável com essa época. Eles deram o título pro Jinder porque eles querem pegar o mercado indiano. Não deu certo, e a gente vai ver uma coisa parecida daqui a alguns meses com o JBL. Daqui a pouco o Bradshaw vai virar o JBL, e a ideia do JBL é o nêmesis do Ed Guerrero, né?
Uhum.
É esse texano racista, anti-latino, e a gente vai ver o quão bom vai ser isso, mas é a mesma ideia do que você falou agora da Índia. Pegaram um vilão indiano que não tem motivo nenhum pra ser, mas como ele é indiano, ele vai ser levado pro topo e vamos ver o que vai dar. Não deu certo.
Uhum.
Mas é exatamente isso.
Ok.
Mas enfim, é o que a gente falou da noite, né? É um show de uma luta só. Eu acho que as três lutas finais são boas. É o Chavo contra o Rey, a Triple Threat e o Edge contra o Brock são lutas ótimas. De resto,
passável.
Nada é ruim, assim, nada é tipo
não.
Ofensivo. Nossa, que não tem o Steiner no meio.
Mas se tivesse o Steiner, pelo menos seria mais entretenimento.
É isso, foi só chato.
É.
O que é uma pena, porque o SmackDown não tem que ser chato, o SmackDown é legal. Mas é o que eu falei, como eu acho que eles colocaram todo mundo em duas lutas e perderam mais um que é o Benoit ainda, fica meio difícil, sabe?
Sabe o que parece? Desculpa, a gente tá quase terminando, né?
Sim.
Mas pegaram a listinha, né? Tá todos os nomes dos lutadores recortados.
Uhum.
E daí eles estão separados em tipo, o Uppercard, o Mid, etc. E daí alguém passou tipo a mão assim no Uppercard e começou a montar, pô, essas lutas que a gente quer.
Isso.
E depois olharam e falaram, fodeu.
Não sobrou nada.
Não tem nada.
Não sobrou nada nessa bosta. Mas é exatamente isso. Luta da noite, Thiagão. A gente tem só três opções.
Só
né?
Três opções. E eu gosto da Triple Threat, mas nem se compara com as outras duas. Mas acho que o main event mesmo. Acho que o main event tem mais significância.
A gente vai concordar então, porque não tem jeito. O Brock contra Ed, lutaça, eu acho que é must-see pra quem quiser assistir, sabe? Talvez seja o topo da carreira do Ed.
Provavelmente tá no DVD dele.
Com certeza. Quer dizer, tem o WrestleMania também, né? Que a gente vai ver no próximo episódio, aliás. Mas talvez esse seja o topo. Esses dois meses, né? Entre o No Way Out e o WrestleMania sejam, assim, o ápice da carreira do Ed. Então eu concordo, essa luta é a luta da noite, sem dúvida. Mas as outras duas são muito boas. Tipo, o Thread e Ray contra Chavo também são boas lutas. Bom, No Way Out teve uma taxa de compra de 0.50, cerca de 265 mil compras. comparado com o No Way Out de 2003, que teve o main event de The Rock vs Hulk Hogan, foram 185 mil compras a menos.
The Rock e o Hulk Hogan.
Comparado com o Royal Rumble, foram 235 mil compras a menos. Mas é o Royal Rumble. Mas ele superou o Armageddon, que era exclusivo do SmackDown, em 25 mil compras. Então foi melhor que o último que ele do Raw. E só perdeu 10 mil em relação ao último do SmackDown, que foi o No Mercy. Então, tá balanceado, assim. Ele perde para os grandes, mas ele fica na mesma linha dos próprios... Dos single brand.
Imagino, né? Que dentro da expectativa.
É, com certeza. Ainda mais sendo que só tinha uma luta, né? Que o pessoal queria ver.
Mas às vezes você só precisa de uma luta pra vender o pay-per-view.
Em geral, só precisa de uma luta pra vender o pay-per-view. O Royal Rumble se vende todo ano só pela luta do Royal Rumble.
É, mas aí tem a tradição e tudo mais.
É, mas é uma luta só. Você nunca vai ver, eu comprei o Royal Rumble porque eu quero ver aquela luta da Trish Stratus contra a Jack.
Quero ver dois anões.
É. Bom. No próximo episódio, vamos finalmente falar sobre o WrestleMania 20. A gente vai ter Benoit desafiando pelo título dos pesos pesados, Ed defendendo o título da WWE contra Kurt Angle, o retorno do The Rock, Brock vs Goldberg e Kane vs Undertaker.
E olha, eu acho que WrestleMania... Eu acho que já vi um pouco de WrestleMania 20 já na minha
Sim.
linha. Eu sei que vai ter coisas muito boas e eu acho que vai ter umas despedidas deles.
Algumas. E então WrestleMania 20, onde tudo começa de novo, né? Where Everything Begins Again, eu acho que é a tagline deles, porque é no Madison Square Garden, né? Onde foi o WrestleMania 1, onde foi o WrestleMania 10, onde vai ser o WrestleMania 20.
E ironicamente eles vão ter que resetar muita coisa das histórias deles, né?
Pra não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovador.com.br ou você pode entrar em contato também por cotovelovador@gmail.com.
Pode dar um like no Facebook, no facebook.com/cotovelovador, ou seguir a gente no Twitter, no @cotovelovador.
Exatamente. O YouTube tá por aí também, é só procurar Cotovelovador. É, obrigado pelas 120 pessoas de novo que estão nos agraciando no Facebook.
E a planilha vai ser disponibilizada por onde mesmo?
Todas as redes, Facebook e Twitter, vão estar lá. Quando você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente já está lá. Eu devo soltar lá pelo Natal. Então, é isso aí, gente. Até WrestleMania 20.
WrestleMania! Falou!
Tchau!